Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 122. Pecado e pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Está em João. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por um enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens, o marco sublime do reino celeste. Comentário sobre a mensagem Pecado e Pecador. As ideias de pecado, pecador e castigo permeiam o pensamento religioso sob diferentes roupagens. Em relação ao gênero humano, na tradição bíblica, a trajetória do pecado e do castigo começou com Adão e Eva. Eles comeram do fruto da árvore proibida e, por isso, foram expulsos do paraíso. Surge a concepção do pecado como uma ofensa contra Deus, que revida mediante o castigo que inflige ao pecador. Contudo, uma análise sistemática da obra de Kardec revela que nela o pecado e o castigo comportam leitura bastante diversa. Jesus inovou o pensamento religioso ao apresentar Deus como um Pai bondoso e justo, em substituição à figura colérica, vingativa e caprichosa que então predominava. O Espiritismo, surgido em um contexto de maior racionalidade, sem prejuízo do aspecto de paternidade amorosa do Criador, apresenta-o como uma inteligência cósmica, infinitamente perfeita e que rege o universo com base em leis igualmente perfeitas, plenas de justiça e de misericórdia. Eis que Deus surge despido de caracteres antropomórficos, sem os vícios e as paixões humanas. Essa concepção do divino é a chave para se entenderem os conceitos de pecado, pecador e castigo na ótica espírita. Em questões morais, habitualmente se raciocina de modo semelhante ao que ocorre com as leis culturais, as elaboradas pelo homem. Mas essa indevida assimilação engendra equívocos muito graves no que concerne ao tema em debate: pecado, pecador e castigo. Elas dizem como as coisas devem ocorrer no meio social, mas nem sempre essa previsão ideal, o dever ser, encontra correspondência no mundo dos fatos, o mundo real, do ser. Já o funcionamento das leis naturais é completamente diverso. As consequências são naturais e automáticas e não dependem da atuação de um elemento estranho aos fatos. Se alguém aquece água a 100 graus em condições normais, ela entra em ebulição e evapora. Não é necessário que outrem esteja atento, ou seja, cientificado, para fazer a lei natural envolvida incidir. Do mesmo modo, se um homem pula do telhado de sua casa, a lei de gravitação universal o conduz ao solo, com todas as consequências daí decorrentes. A queda e os ferimentos não constituem castigo, providenciado por um agente disposto a punir, mas sim consequência natural e automática do comportamento adotado. Em relação às leis naturais, não há descumprimento inconsequente, pois elas se situam no âmbito do ser e não do dever ser. O comportamento adotado dá automaticamente causa a determinadas consequências. Quando os espíritos superiores incluem as leis morais no âmbito das leis naturais, ao lado das leis físicas, formam um sistema integralmente harmônico com a concepção do divino como uma inteligência cósmica que rege o mundo com base em leis perfeitas. Nesse contexto, não há alguém de olho em quem erra para puni-lo. O homem, a cada instante, aciona mecanismos que o devem felicitar ou infelicitar. Cumprem-se as leis morais, engendra causas de felicidade e bem-estar para si próprio. Se as viola, atrai para sua vida ocorrências desagradáveis, na exata medida da gravidade do seu comportamento. Assim, quando no contexto da codificação fala-se que Deus julga, pune, castiga ou recompensa, isso deve ser entendido no sentido de que as suas leis perfeitas estão a incidir e dão resposta precisa a todo comportamento. O Criador não deve ser reduzido à figura de um guarda de trânsito ou de um agente do imposto de renda. Nesse arcabouço cósmico, feito para conduzir as almas à perfeição, não há possibilidade de equívocos ou burlas, porque se a justiça humana deve ser, frequentemente não sendo, a justiça divina simplesmente é inserida, que está no âmbito da ordem natural das coisas. Sob esse enfoque, os conceitos de pecado, pecador e castigo trazem uma roupagem completamente nova. Pecado não é mais uma ofensa contra Deus, visto que este não se assemelha a uma criatura humana com as suas fragilidades. Ele não se ofende com os equívocos de seus filhos em processo de crescimento. Também o castigo não é uma vingança ou uma atividade pessoal de Deus para punir o faltoso. Então torna-se culpado ou se faz pecador quem se desvia momentaneamente do projeto harmônico de felicidade e bem-estar elaborado por Deus para os seus filhos. O pecado é esse desvio momentâneo pelo descumprimento das leis morais. Quem age assim se sujeita ao castigo, que consiste na soma de dores que são necessárias para que se emende e integre ao todo que é harmonioso e feliz. A lei de justiça que rege o universo é basicamente uma lei de harmonia. Quem a desrespeita sofre o rebote, que constitui consequência natural e automática do comportamento que elegeu, para se colocar de novo no caminho certo. O agente da desarmonia entra em desequilíbrio até restaurar o que perturbou. Enquanto não apaga o mal com o bem, sofre, perturba-se, desenvolve complexos e inibições e atrai situações dolorosas para a sua vida. A lei divina encontra-se escrita na consciência de cada ser e é impossível fugir da própria consciência. Ou seja, os conceitos de injustiça e impunidade são estranhos à ordenação cósmica, ao contrário do que ocorre no âmbito humano. Bem se vê que o homem jamais deve se achar injustiçado ou perseguido nas ocorrências de sua vida. Ele vive exatamente o que preparou para si e o de que necessita para retificar a sua concepção de vida e a sua caminhada em direção ao alto. Nem perseguido, nem pecador, nem punido, mas amorosa e sabiamente conduzido rumo à suprema felicidade, sempre na conformidade dos caminhos que elegeu e elege para si próprio a cada instante. Se nos guiarmos pelo Mestre Jesus, entenderemos que, além de combatermos o crime, devemos amparar aquele que se envolveu com o mal. Agindo assim, contribuiremos para a fraternidade que é tão essencial entre os seres humanos e atenderemos aos desígnios do Pai Celestial, que a todos nos aguarda em sua morada celestial.